começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 11 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta quinta-feira, dia 11 de julho de 2019. Hoje é o Dia Mundial da População, com os comentários do Márcio Guedes, com a mesa de áudio do nosso Rafael Espíndola, a central técnica do Sebastião Luiz Xavier, está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, é o povo do sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional.
Às 7 horas e 12 minutos, a gente começa o programa No Mundo da Bola falando do Flamengo, que foi o primeiro time carioca a voltar a jogar partidas oficiais. E ontem, que sufoco, hein? Empatou de 1-1 com o Atlético Paranaense. Vamos ouvir o gol do Flamengo com o relato do locutor de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
Olha o levantamento, vem a bola cruzada para dentro da grande área, a bola voltou, cabe gol, bateu!
Falar do Flamengo, quem chega com o noticiário do Flamengo é ele, o Rafael Maneiro
Monteiro.
É o terror de Najá. Boa tarde, Rafa.
Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, os amigos ligados neste programa No Mundo da Bola. O Flamengo estreou, vamos dizer assim, após a Copa América, enfrentou o Atlético Paranaense. E tivemos
na estreia do seu Jorge Jesus.
Jorge Jesus, o português.
Com seus
Jorge
cabelos porro de prata.
Justamente. E também, a gente, na verdade, também a gente teve a ausência do Rafinha. Havia muita expectativa para ele estrear no Flamengo, ele ficou apenas no banco de reservas. Ele que vem de uma temporada da Europa, faz essa pré-temporada na intertemporada dos times do Brasil. E o técnico Jorge Jesus, como sabia que o jogo seria um jogo muito desgastante, preferiu mantê-lo apenas no banco de reservas. E o Rodinei começou jogando. O Flamengo lutou bastante, o Flamengo sofreu um gol após uma pressão fortíssima no primeiro tempo, mas foi tomar gol somente no segundo tempo. O Flamengo foi para a segunda etapa com 0-0, sofreu o gol. Na sequência, conseguiu fazer um gol com Gabigol através de uma cobrança de lateral. O primeiro gol foi do Léo Pereira, do Atlético Paranaense. Através de uma cobrança de lateral do René, o Gabigol aproveitou, fez o giro bonito e deu um toquinho por cima do goleiro Santos, do Atlético Paranaense. Na estreia do técnico Jorge Jesus, ele fala sobre essa vantagem contra o Atlético Paranaense nesse seu jogo de chegada ao Flamengo.
O Flamengo com o Atlético, mas não sai satisfeito com o empate. Nós viemos com uma ideia de jogo, apesar de só termos 15 dias de treinamento para poder disputar aqui e jogar para ganhar. Adotámos um sistema de jogo com muita autoridade, sempre com um sentido muito forte das saídas do Bruno e do Gabi. Também é verdade, um bom posicionamento tático da equipa do Atlético Paranaense, que não permitiu muito as nossas saídas, Se nós pudermos escolher das duas equipas, faltando ainda um jogo, teoricamente este resultado foi melhor para o Flamengo e para o Atlético Paranaense.
Deixa eu dar uma boa tarde para ele, que com muita alegria está ao meu lado aqui participando do programa Mundo da Bola. Com muita alegria, a Sinergia Rádio Nacional TV Brasil, esse talento em preto e branco.
Márcio Guedes.
Boa tarde, meu amigo Márcio Guedes. Saudações, Alvinegras.
Boa tarde, meu caro Valdir Luiz. Talento em preto e branco é muito bom, hein?
E com a estrela solitária no peito. Ô, o que você achou do nosso Lazzarone Luso, hein? Que falou, mas não disse nada.
E às vezes tá um pouquinho difícil de entender, né? Mas, ô, meu caro Valdir, eu achei que o Flamengo ontem jogou com muita garra, com muita vontade, e esse foi um fator fundamental para que o Flamengo pudesse encarar esse time fortíssimo do Atlético Paranaense, principalmente quando joga em casa, né? Agora, esse VAR aí que foi grande vedete, todas as discussões e opiniões, eu acho que a experiência até certo ponto foi benéfica. Embora tenha minhas dúvidas, se o jogo fosse no Maracanã, aconteceria a mesma coisa, digamos, favoravelmente ao Atlético Paranaense. É uma dúvida que eu tenho. Agora, aquele lance do goleiro do Diego Alves, que saiu fora para tocar a bola com a mão, por que o VAR não interferiu ali? Ali seria uma infração, seria a expulsão do goleiro, um lance decisivo do jogo e nada aconteceu. Então, eu acho que esse do VAR continua muito mal parado, entendeu? A diferença de interferência do juiz de campo com o juiz de VAR está um abismo, está uma terra de ninguém, que ninguém sabe coisa alguma. E eu acho que o Atlético Paranaense foi prejudicado, sem dúvida alguma. Agora, foi uma partida, de certa forma, equilibrada. O Atlético Paranaense teve mais volume, atacou mais, chegou mais próximo ao gol. Agora o Flamengo se defendeu bem. No final podia até ter achado um segundo gol ali. Eu acho que o nosso amigo, o seu amigo aí, Jesus, ainda está meio perdido em relação ao time. Ficou o tempo todo dizendo que a Rafinha estrear e tal, chegou na hora, pimba, não estreou. Ficou o tempo todo lá, não está barrado, vai entrar com o dia como segundo homem, pimba. Chegou na hora, ele sentiu que a barra podia pesar, meteu lá o Arão e o Diego só entrou depois. Então, eu acho que está querendo encontrar uma forma para equilibrar, né, as verdades dele, as concepções dele. E eu acho que ele já sentiu que o Flamengo não tem essa bola toda tecnicamente para que ele possa jogar um futebol assim, ofensivo, corajoso, todo aberto. Eu acho que o jogador brasileiro não tem condição ainda de durante 90 minutos fazer o vai e vem, marcar e avançar. É coisa aí. O clima aqui é diferente em cada lugar, é coisa problemática. De qualquer maneira, o resumo da história, Valdir, o Flamengo conseguiu um resultado muito bom, ótimo resultado de empatar com o Atlético Paranaense lá, tem tudo para aqui se classificar dentro do Atlético Paranaense. Agora, está longe de ser o time maravilhoso que o Jesus está almejando e que essa torcida acha que tem. Não tem, não. É um time acima da média, mas vai encontrar dificuldade em qualquer lugar aqui nesse campeonato brasileiro. Você também concorda comigo?
Concordo. Antes de acionar o Rafael de volta, quero só fazer uma colocação para você. Eu concordo inteiramente com tudo que você falou, e ontem no meu comentário eu falei uma coisa importante. Eu ouvi tanto, porque ele está com um marketing danado, né? Ontem todo mundo só falava nele, em vez de falar do próprio Flamengo. Eu falei o seguinte, eu ouvi sempre ele falar que ia priorizar a posse de bola. E o Diego Alves deu chutão o jogo inteiro. O jogo inteiro, não saiu jogando uma vez. E outra coisa, ele falou em ofensividade, eu acho que o Flamengo tem condição de jogar de maneira ofensiva pela qualidade que tem, mas depois que ele fez o gol, nos últimos 15 minutos, ele botou o Pires da Mota, quer dizer, quem apregou que ia jogar com o volante só, para segurar o resultado, botou mais um volante, né? Então, é aquele negócio, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço.
E o Flamengo também deu muito chutão, né? Não foi uma coisa de... Não foi um time, assim, tão diferente, tão harmonioso, não. Talvez pela dificuldade do gramado, pela boa marcação do Atlético Paranaense, pelo desconhecimento que ele tem do... Uma série de fatores. Talvez, o Valdir, esse não seja ainda o Flamengo que ele deseja. Foi o Flamengo que pôde escalar e pôde, vamos dizer assim, resistir ao Atlético Paranaense. Ele conseguiu o que muitos queriam que surgisse. O que é que foi? Não perder para o Atlético Paranaense fora de casa. Foi um grande resultado, sem dúvida alguma, né? Isso ninguém pode discutir.
É verdade. Rafael, vamos lá.
Vai continuar falando sobre essa adaptação. O Márcio falou sobre esse início do trabalho do Jorge Jesus, você também disse das primeiras impressões, e o Rodrigo Caio fala desse momento de adaptação ao novo técnico do Flamengo.
As ideias que o Jorge trouxe, procuramos nos adaptar o máximo possível, sabendo que é muito pouco tempo de trabalho ainda, mas conseguimos fazer muitas coisas boas hoje, principalmente questões das linhas. Sabíamos a dificuldade que era jogar contra o Atlético aqui num campo muito rápido, contra um time muito bem treinado, mas acredito que o saldo foi positivo. Claro que a gente veio para vencer, viemos para conseguir uma vitória que nos deixava com uma vantagem no jogo de volta, mas sabendo pelas circunstâncias do jogo, muito difícil, a gente conseguiu um empate e agora a gente leva para nossa casa para que a gente possa conseguir essa classificação.
E vamos falar também um pouquinho desse meio-campo do Flamengo. Havia muita expectativa do Diego começar jogando, o Arão começou jogando, ele acabou correndo por fora nessa luta pelo time titular e ficou até o último minuto. E diferente do que a gente imaginava, o Cuejar, que foi sacado, um jogador que, pela torcida do Flamengo, talvez seja o maior nome junto com Everton Ribeiro. E o Arão fala sobre essa função que ele fez, principalmente com a saída do Cuejar de jogar como primeiro volante.
Tem que fazer aquilo que ele manda, né? Mais rápido possível, independente da posição que eu jogo, que ele me coloca, eu tento entrar em campo e dar o meu máximo e fazer aquilo que ele pede, cumprir uma função e obviamente relembrar aquilo que eu venho fazendo, né? Ele mesmo disse, eu já joguei de primeiro volante boa parte da minha carreira, foi início também, depois já fui para segundo. Então eu me sinto muito confortável nas duas, se ele precisar, eu vou desempenhar e vou dar o meu máximo.
E o Flamengo anunciou a contratação do zagueiro espanhol Pablo Mari nesta manhã. O jogador de 25 anos pertencia ao Manchester City da Inglaterra e assinou o contrato com a equipe rubro-negra até dezembro de 2022. A expectativa é que o novo reforço desembarque no Rio de Janeiro no próximo domingo. Na última temporada, Mari defendeu o Deportivo La Coruña da segunda divisão espanhola e fez 36 de 38 jogos como titular. O jogador encerrou o vínculo que iria até 2020 com o Manchester City da Inglaterra. No entanto, nunca foi aproveitado no time de Pep Guardiola desde que chegou, né, que foi contratado junto ao Manchester City em 2016, Valdir.
Ô, Márcio, você vê, o nosso JJ, nosso Jorge Jesus, ele tá pedindo tudo. O Flamengo tá dando tudo para ele. Ele trouxe, eu nunca vi trazer tanto auxiliar. Ele não usou, como eu disse no meu comentário, ele não usou uma coisa chamada habilidade. Porque se eu chego no local, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer quem está trabalhando para o meu lado para me dar informação. Ele rifou todo mundo. Trouxe 7 auxiliares, 2 preparadores físicos, 2 auxiliares técnicos, 2 analistas de desempenho e mais um coach que até trabalhou no Botafogo na minha época lá, o Evandro Mota. Então, o Márcio, e ele agora indicou o Gerson, que agora está jogando como segundo volante, deve fechar a qualquer momento com o Flamengo, e esse Pablo Mari. Você conhece esse zagueiro, Pablo Mari? Segundo informações, tem 1,88m, 25 anos e é canhoto.
Olha, não conheço, confesso a você que não conheço. Mas se houve indicação, ele deve ter alguma qualidade, tem uma boa altura. Está acostumado com o futebol. Ele veio da onde? Da Espanha, não?
Ele estava jogando
ele
La Coruña.
Ele é espanhol. É, o último time foi o La Coruña, que estava jogando a segunda divisão.
Deve ser um bom zagueiro. Acho que veio para somar, né? Mas vamos ver como você se adapta bem ao futebol brasileiro. Agora, Valdir, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, ele deve ser um bom despistador de coleguinha da imprensa, né? Porque todo mundo do seu que o Arão seria barrado e começaria com o Diego. No hora H ele mudou tudo. Quando o Rafinha estava escalado, de repente não joga o Rafinha. Eu acho que ele é metido a enganar o repórter, não?
É verdade. E outra coisa, uma outra coisa que eu queria falar para você, uma coisa interessante. Ele treina um time, faz outra coisa completamente diferente. E o melhor zagueiro que tem o futebol carioca, talvez um dos melhores do Brasil, que é o Rodrigo Caio, que joga pelo lado esquerdo, ou vai jogar de volante, como ele já deu sinais que isso pode acontecer, ou vai jogar pelo lado direito, porque ele vai trazer um cara da Espanha para ser reserva, né?
Pois é, né? São coisas estranhas, Valdir, que eu acho que só o tempo vai esclarecer melhor qual é a do treinador, qual é o esquema dele, porque ontem, sinceramente, a gente continuou meio confuso ainda, não? A única coisa que eu destaco de boa, achei que o time do Flamengo jogou com disposição. Isso ninguém pode negar.
Perfeito. Ô, Rafa, mais detalhes. O Flamengo joga contra o...
É no próximo domingo.
Goiás, domingo.
O Goiás.
Ótimo horário hoje
no Maracanã. Adoro esse horário. Mazela adora esse horário.
Eu adoro você
ele
também.
Ele acorda cedo. Ele vai tomar um café, ele caminha.
É, ele agora.
E depois vai ao Maracanã. Mas ela adora também.
Adora.
Ele vai até conosco.
Não, eu realmente gosto mesmo. Você tem a tarde livre, posso ver o Botafogo à tarde na TV, posso depois à noite sair. Então eu acho bem legal esse horário. E o torcedor gosta, já está aprovado. Mas algum esboço de time, ele pode mesclar, pode colocar o time titular, algum sinal dessa informação?
Por enquanto não. A expectativa é que ele coloque o time titular, justamente, na verdade, por enquanto não, perdão. É, a verdade é que a expectativa é que ele coloque o time titular para quê? Justamente para dar ritmo. Ele precisa justamente da liga nesse time. Então ele vai mudando a estrutura do time, então quanto mais essa equipe trabalhar junto, melhor será o trabalho dele, mais rápido será o desenvolvimento dessa equipe, que tem confrontos importantíssimos nesse mês. O Flamengo decide a sua vida na Libertadores, na Copa do Brasil e também no Brasileiro. Porque se começar a perder no Brasileiro, o Palmeiras vai ficar mais distante ainda e muito difícil seria pegar o Palmeiras no restante da competição. Então, provável time que o Flamengo deve enfrentar a equipe do Goiás, já colocando Rafinha como titular, o Diego Alves no gol, na direita Rafinha, dupla de zaga Léo Duarte e Rodrigo Caio, na esquerda Renê, no meio campo Cuejá, Arão, vou manter a mesma equipe, botando o Diego fora. E mais à frente, Arrascaeta e Vitinho, com a dúvida, porque quem pode voltar também no time é o Everton Ribeiro, que ele estava recuperando a parte física, ele que sofreu lesão durante a Copa América no calcanhar, não está 100% fisicamente, por isso ficou no banco de reservas. Então existe essa dúvida entre o Vitinho e o Everton Ribeiro, no ataque Gabigol e Bruno Henrique.
Tá, valeu, Rafa. Obrigado, então, pela sua participação, destacando aqui o Flamengo, um brilhante noticiário do Flamengo. O Flamengo que jogou ontem e empatou de 1-1 e agora faz o jogo da volta contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, 21h30, no Maracanã. Nós estaremos lá acompanhando esse jogo ao lado do Mazera, do Rafael e também do Maurício Costa. 17h27, vamos dar uma paradinha? Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
São 17h29.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O Brasil chegou líder da fase classificatória e com moral, mas acabou superado na abertura da fase final da Liga das Nações. No jogo de ontem, a seleção brasileira masculina de vôlei enfrentou a Polônia em Chicago, nos Estados Unidos, e perdeu no tie-break com parciais de 23-25, 25-23, 21-25, 25-21 e 9-15. O técnico Renan também falou sobre o jogo. Ele disse o seguinte, abre aspas, cometemos muitos erros e a Polônia fez uma grande partida. Não podemos tirar os méritos do adversário. Eles sacaram muito bem, o sistema de bloqueio e defesa funcionou bem e o Brasil entrou tenso. Claro que a responsabilidade de vencer era nossa, mas eles fizeram um grande jogo. Fecha aspas. É bom lembrar que a Polônia está jogando com a equipe B, esse campeonato, mas é bicampeã. O segundo jogo do Brasil, nessa fase, será sexta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, desta vez contra o Irã. Os iranianos lideraram boa parte da etapa classificatória e chegaram a Chicago na segunda colocação com a campanha de 12 vitórias e 3 derrotas. O atletismo do Brasil ganhou mais 2 medalhas nesta quarta-feira na Universiade, que é o campeonato mundial universitário. Está sendo realizado na Itália. Matheus Daniel de Sá e Alessandro Melo conseguiram a mesma marca na final do salto triplo, 16 metros 57 centímetros. Mas no desempate, Matheus ficou com a prata. O ouro foi para Nazim Babayev, do Azerbaijão, com 16 metros e 89 centímetros. Ainda hoje, Juliana de Menes Campos estará na final do salto com vara. Ela se classificou em primeiro lugar, mesmo usando vara emprestada. Enquanto Gabriel Constantino e Paulo Henrique da Silva vão estrear nos 110 metros com barreira. Participar dos Jogos Pan-Americanos é uma experiência única para qualquer atleta, mas para Marcelo Giardi, Marreco e Mariana Nepe, vai ser uma emoção em dose dupla. Os esportistas são casados e se preparam juntos para embarcar para Lima, no Peru, onde acontecerá a edição de 2019 dos Jogos Pan-Americanos. A dupla aproveita os dias que antecedem aos Jogos para intensificar a rotina de treinos na represa de Bragança Paulista, onde moram. Marreco é um veterano dos Jogos. Conquistou ouro em 2007 e uma prata em 2011 no México. Já para Mariana, vai ser a estreia na competição. Pela primeira vez na história dos Jogos Pan-Americanos, vai ter uma categoria feminina de wakeboard. A campeã latino-americana de Master, vice-campeã sul-americana e bicampeã brasileira, trocou o consultório de odontologia pelas pranchas de wakeboard e agora poderá trazer a primeira medalha pan-americana da modalidade para o Brasil. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. São 17 horas e 32 minutos.
Segunda-feira Nacional.
Conversar com o Márcio Guedes aqui sobre a Copa do Brasil, porque ontem tivemos 3 jogos. Tivemos o empate do Flamengo, já destacamos com o Rafael Monteiro, 1-1 diante do Atlético Paranaense. Um resultado surpreendente, o Grêmio empatou 1-1 com o Bahia. E um resultado normal, o Palmeiras venceu o Internacional por 1-0 na sua arena. Márcio, como é que você analisa esses 2 jogos, já que você já dissecou o Flamengo e Atlético Paranaense? O empate do Grêmio com o Bahia, eu vi um pouco do jogo aqui na rádio, e o Bahia jogou bem, né? Criou muitas situações de gol, o Grêmio saiu vaiado, o Renato foi hostilizado. Como é que você viu esse empate do Grêmio com o Bahia ontem na Arena do Grêmio?
O Valdir, curioso é o seguinte, que o campeonato parou, tivemos Copa América, e o que a gente viu ontem foi um Grêmio muito parecido com aquele Grêmio fraco de antes, e o Bahia muito parecido com o excelente Bahia de antes também. Eu achei que o Bahia está com o futebol excelente, muito bem entrosado, com muito boa distribuição tática, um ataque sempre perigoso, né? E eu acho que é um time que vem aí para disputar uma boa colocação no campeonato. Não foi assim uma grande surpresa. Agora o Grêmio esperava um pouco mais, né? Achei que os jogadores que estavam mal no começo do campeonato continuam mal, né? O Cebolinha veio, deu um pouco mais de categoria ao time, mas mesmo assim um pouco, talvez, desgastado pelo esforço e pela concentração na Copa América, né? E o Luan também, achei que é preocupante. Por isso o torcedor do Grêmio, que está acostumado com atuações exuberantes em casa, saiu do estádio vaiando o Renato Gaúcho, que realmente, no momento, está enfrentando dificuldades com o Grêmio. Quanto ao jogo lá do Palmeiras, achei que foi um jogo confuso, mal jogado. O Inter perdeu boas chances de fazer a surpresa do Palmeiras, que mais uma vez ganhou por 1-0, jogando o suficiente para chegar aos 3 pontos, mas também mostrando apenas algum brilhareco do Dudu, que é um jogador muito bom, de alta categoria, de habilidade, mas também com muitas caneladas. Esse tal do Davidson faz muita quizumba, muita jogada assim. Teve um lance lá que ele, se ele passasse para o companheiro, seria um gol, ele resolveu dar fez um passo totalmente quadrado, não é? Então, acho que o Palmeiras também é o melhor time da competição, mas mesmo assim, está devendo, se for imaginar, o futebol ideal de um time que se prepara para ser o bicampeão brasileiro. Foi um jogo fraco e o Palmeiras achou o seu golzinho lá e mais uma vez ganhou, né?
E daqui a pouco,
em relação à Copa do Brasil, é claro que o Palmeiras leva vantagem boa agora para enfrentar o Inter no Sul, porque vai jogar pelo empate, o Inter vai ter que sair e o Palmeiras pode ter muito mais espaço para contra-atacar, fazer gol e tal, e voltar com a classificação.
E no Agumar das 8 horas tem o Clássico Mineiro, né? Hoje é no Mineirão, quarta-feira que vem lá na arena do Atlético, no Horto, né? No Independência. Como é que você vê esse Clássico? O Cruzeiro cheio de turbulência fora de campo, pode perder 6 pontos, porque não pagou o Willian, foi afastado do vice-futebol Itaí Machado, e o Atlético que fixou agora o menino Rodrigo Santana como seu treinador. Quer dizer, então, como é que você vê aí esse Clássico Mineiro de logo mais?
O Valdir, você já deu toda a introdução perfeita para qualquer comentário, porque normalmente você teria o time do Cruzeiro, um time copeiro, um time que sempre se recupera em momentos ruins, está com o mando há muito tempo, mas o tumulto tomou conta político, um tumulto interno, externo, e o Atlético faz uma campanha muito boa, está bem colocado na competição. Então, eu acho que tudo isso equilibrou muito o jogo hoje e deu até ao Galo uma certa vantagem, né? Se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria um pouco mais no Galo. Agora, é um jogo de muita rivalidade interna, alguns jogadores podem se superar, a crise pode ser esquecida. Vamos esperar para ver. Eu não ousaria agora colocado nenhum favoritismo para nenhum dos dois lados. Há um mês, eu até no Mundo da Bola, o Bocage fez uma enquete, eu coloquei o Cruzeiro como meu favorito. Agora eu fico no meio, no cima do muro.
Eu diria para você o seguinte, se recomeçar a temporada como terminou, o Atlético é o favorito. Se recomeçar como terminou, porque o Atlético terminou melhor. E o Cruzeiro está muito mal, né? Já é um desgaste, como o Mano Menezes está desgastado, tá reclamando que deve 5 meses de direito de imagem. Então, a coisa do Cruzeiro, que foi tido e havido sempre como time, um clube correto, que pagava em dia, também já está degringolando, né?
O Valdir, você com toda a sua experiência, com a nossa experiência, nós sabemos que clássico, a esse nível de rivalidade, aquele time que está pior se supera, né? E os resultados podem surpreender. O Cruzeiro pode, de repente, se agigantar hoje, depois cair de produção por causa da crise e tal, mas hoje eu acho que o Cruzeiro vai deixar de lado a crise, vai jogar com tudo, porque é Cruzeiro e Atlético, entendeu?
É verdade, concordo com você. 17h37. Vamos falar do Fluminense. Quem chega falando do Fluminense é ele, com a sua categoria, com o seu talento, o nosso artilheiro do amor, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde, Rafael, Márcio Guedes, todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Começando com a boa notícia do Tricolor, a diretoria conseguiu pagar mais um salário. Agora só deve apenas um mês, o salário de junho, aos jogadores do Fluminense e aos funcionários. Promessa, inclusive, de campanha do Mário Bittencourt e do Celso Barros. Já pagou duas folhas aí em menos de um mês. Então o Fluminense aos poucos vai se acertando. Do lado de fora, o Nenê está cada vez mais próximo de acertar com o Clube das Laranjeiras. Ainda não é oficial, é porque houve uma foto. É rede social, é fogo, né, Valdir?
É.
O Gabriel, que é amigo pessoal do Nenê, jogador, fez uma foto e anunciou lá num pequeno vídeo. Nenê como contratado do Fluminense, mas foi apenas uma brincadeira, ainda não está confirmado, mas há sim negociações. Por enquanto, o Nenê está, inclusive, treinando no São Paulo ainda, mas já está liberado pelo São Paulo para ir para o outro clube. Nenê, que já está com 38 anos e tem um salário muito baixo. Não sei como é que o São Paulo resolveria isso. Talvez pagasse metade.
Não, Fluminense... baixo ou alto?
Alto.
Ah, você
alto.
Falou baixo. Porque o Cuca não quer mais ele, né?
É, não quer mais ele. E o Luciano, que pertence ao Leganés da Espanha, que parece que deve ir para o Atlético Mineiro. Isso parece que já antes mesmo da parada da Copa América, já vinha se queixando e parece que ele está mais próximo do Galo, mas ainda não é nada oficial, Valdir Luiz.
Ô, Márcio, vamos por etapas. A perda do Luciano é uma perda importante com o jogador que estava fazendo gol. E o Nenê se encaixa no time do Fluminense? No São Paulo ele não vinha jogando como titular, mas vinha jogando praticamente como um atacante, como um segundo atacante. Dá para jogar no seu time Nenê e o Ganso juntos?
Pois é, você tirou o que eu estava pensando exatamente aqui. Ganso e Nenê juntos, não sei não, hein? Acho que o time pode ficar muito lento, muito assim, arriscado a ter muitos desfalques, a ter um jogador que cai de produção no meio do jogo. Eu tenho sérias dúvidas se vai funcionar isso aí, não sei. Quanto ao Luciano, é um bom jogador, um pouco supervalorizado, estava nos últimos tempos meio, sei lá, querendo certo caso, mas faz falta. O Fluminense está muito mutuado, está muito, muito mexido, muita mudança. Pegou agora esse irmão do Alisson.
O Muriel.
Pois é, também não sei se vai funcionar. Está uma verdadeira caixa de Pandora, viu? Para dizer caixa preta o Fluminense. Não tenho muita esperança de uma grande campanha, não, porque está muito mexido no meio da competição. Agora, Valdir, queria fazer uma pergunta ao amigo. Sabe que o nosso bom amigo Bocage mandou hoje uma gravura assim com a criação de um novo clube no Rio de Janeiro, Vasfonense. Disse que é um clube que vai trazer muitas quedas para divisões inferiores, muitas viradas de mesa, muitas colocações ruins.
É mesmo?
Porque é o que sobrou para enfrentar o poderoso Clube de Regatas Flamengo. O que você acha disso?
Eu acho que ele só pode estar de brincadeira. Porque não, o cara é brincalhão, né? Só pode estar de brincadeira, o cara é brincalhão. Faz parte do processo. Porque ele está sonhando,
mandou,
né?
Tem até um escudo, rapaz. Tem uma caravela.
Ele está sonhando.
Misturado com estrela solitária e misturado com as cores do Fluminense.
Ele tá sonhando. Ele, de repente, não dormiu bem. Ele teve um pesadelo. porque o Daronco deixou de expulsar o Diego Alves, não deu aquele pênalti que seria ele, marcou uma falta em cima do Rodrigo Caio, não deu pênalti. Aí ele ficou meio assustado, fez muito frio no Riachuelo, então ele ficou meio assustado, acordou e fez isso.
Pra que Jesus se tem VAR, né?
Então, amigo, aí se lembrou Zé Roberto Reis, aí teve pesadelos, Márcio Guedes, eu só interpreto isso como pesadelo, meu querido amigo.
Valdir.
Fique tranquilo que isso não vai acontecer. E tá preocupado porque o Cirino quase marcou, salvou a bola em cima da linha, tá preocupado com o Goiás, que ultimamente que vem no Rio, do Fluminense. Então isso tudo mexe com a cabeça do cidadão e a gente tem que respeitar.
Uma rápida, mais uma aqui.
Fala,
do Fluminense. Tineiro. O Fluminense vai jogar na segunda-feira contra o Ceará, né? E no domingo, o Fluminense vai fazer treino aberto nas Laranjeiras, mas são 800 lugares, 500 para sócios e 300 para não sócios. Vai haver distribuição de senha, portões abertos a partir de 9 da manhã.
Isso é legal. Eu me lembro bem que o Botafogo fez isso na final, na véspera da final contra o Vasco, dia 7 de abril do ano passado. Tinha mais de 3 mil pessoas e o time acabou sendo campeão. É legal trazer a torcida para o treinamento. Olha, eu sou suspeito até porque eu conheço ele desde menino. Eu tenho muita admiração pelo Mário Bittencourt. Tenho certeza que vai fazer um belo trabalho no Fluminense.
A direção do Fluminense merece parabéns, porque sabe que o Botafogo teve a iniciativa de ajudar os pobres que ficam na rua com esse frio, né? Dar agasalho, fazer uma campanha para favorecer...
Fluminense, parabéns ao Departamento de Marketing e Comunicação do Botafogo.
Eu achei maravilhosa a atitude do Botafogo e também muito bonita a adesão do Fluminense e o elogio do Fluminense. Talvez até... Partiu do Mário Bittencourt, não sei.
Não, partiu do Mário. Fluminense e Botafogo agora vão ficar muito unidos. Espero que o Campelo também se una. Para o Landim, que é um pouco afastado, um pouquinho.
Essa união, eu fico pensando em negócio de Vasco Fluminense, hein?
Não, mas não, essa união tem que ser para que esses três clubes que vivem momentos difíceis consigam ter um suporte maior da TV, para que não haja essa diferença tão exagerada que tem de Flamengo e Corinthians e Palmeiras agora para os demais, entendeu? Então, eu acho que essa união é importante. E o Nelson, o cara do bem, o Mário também, o Campelo, são pessoas que eu conheço de longa data e eu tenho certeza que a coisa vai fluir. Vamos dar uma paradinha? Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola. Vamos lá.
No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
São 17h45. Vamos falar do Vasco, que joga sábado na Arena do Grêmio contra o Grêmio. Nacional transmite com o Ricardo Mazella, nossos comentários e as reportagens dele, o nosso artilheiro do amor, Rodrigo Ricardo.
Valdir, o Vasco continua em Foz do Iguaçu, está treinando em tempo integral desde a última quinta-feira. Amanhã, que é sexta-feira, vai para Porto Alegre, onde vai encarar o Grêmio no sábado às 5 da tarde. Boa notícia no Vasco. Marrone voltou a treinar. Ele não participou dos dois últimos treinos, estava sentindo dores no pubis, mas voltou a participar hoje normalmente dos treinos. Quem está preocupando é o Rossi. Ele participou hoje já em separado do treino, mas é dúvida para o jogo de sábado. Sofreu uma pancada na panturrilha direita, a famosa batata da perna. Então é dúvida para o jogo de sábado. Quem fala uma outra notícia boa no Vasco, que a gente até comentou ontem, foi a volta do zagueiro Breno, depois de 11 meses, passou por várias cirurgias no joelho para reconstituir o ligamento lateral do joelho, conseguiu retornar, fez fisioterapia e aí ele está de volta. E o médico Marcos Teixeira deu uma entrevista à Vasco TV e a gente reproduz aqui agora.
O Breno, ele precisa pegar ritmo de jogo, né? Ele precisa melhorar um pouquinho ainda o condicionamento físico dele e pegar ritmo de jogo. Então é fundamental que ele esteja aqui em campo, entre os colegas, para que ele possa pegar esse ritmo de jogo, tempo de bola, para que ele possa interagir com os outros jogadores e assim acelerar ao máximo a recuperação dele, claro, com toda a preparação necessária para que ele volte sem risco de ter uma nova lesão.
Tá aí o diretor do Departamento Médico do Vasco, Marcos Teixeira, falando sobre a situação do Breno. Vasco que agora começa a ter opções na zaga, né? Tem o Leandro Castanho e o Breno como dupla de zaga reserva. A dupla de zaga titular, por enquanto, é o Ricardo Graça ao lado do colombiano
Henriquez. E ainda tem o Werley que vinha como titular com o Alberto Valentim.
O Werley também. Agora, o Ricardo Graça fala sobre essa briga sadia na zaga do Vasco pela titularidade.
É o que ele fala, é briga sadia. É, cada um tem que lutar pelo seu espaço. Quando for mal, ele vai tirar. Quando for bem, ele vai manter. Então é isso que todo mundo tem na cabeça. E todo, tanto que eu sou amigo do Castan, do Breno, do Henrique, a gente conversa bastante. Então acho que essa briga é boa e só ajuda a evolução da equipe.
Tá aí o Ricardo Graça falando sobre essa disputa na zaga do Vasco. E uma última notícia do Vasco, fora das quatro linhas, é que o presidente do Conselho do Vasco, Otto Graça, ele requereu que o Roberto Dinamite...
Otto Carvalho.
Se torne conselheiro benemérito do Vasco. Mas depende agora de um processo administrativo que o presidente Campello tem que aprovar também, antes de tudo.
Olha só, antes de mais nada, antes de chamar o Márcio, é o seguinte, eu acho que é uma coisa muito justa. Maior artilheiro da história do Vasco, maior ídolo da história do Vasco, maior artilheiro do Vasco no campeonato estadual,
presidente
brasileiro,
do clube.
Foi presidente do clube. O último título nacional do Vasco, ele era o presidente em 2011, e é uma figura maravilhosa, não é porque eu sou companheiro dele de trabalho, não, mas é uma pessoa maravilhosa. Então, todas as homenagens. O Vasco tem que fazer que nem o Flamengo faz, o Botafogo faz, o Fluminense faz também, mas o faz menos que o Botafogo e o Flamengo. Reverenciar seus ídolos. Todo clube vive de ídolos. E o Roberto é o maior ídolo da história do Vasco. Você concorda, Márcio Guedes?
Não, jamais poderia discordar, né, Valdir? Porque tudo que você falou, eu também assino embaixo. O Roberto foi presidente do clube, o maior artilheiro, um craque espetacular, né? Só teve um erro na vida dele, foi aquele lençol do Osmar, né? Que aquilo podia dispensar, né?
É.
Mas para aquilo, realmente, ele merece a honra. Tem tanta gente que não faz tanto pelo clube e tem essa honra, essa benemerência, por que o Roberto não teria, né? Houve aquele problema com o Eurico, que foi uma coisa desagradável durante muitos anos, e que aí ficou no passado, e eu acho que o Roberto merece todas as homenagens do clube, independentemente de opiniões sobre se a administração dele no Vasco foi boa ou não foi. Ele também recebeu um legado muito ruim, teve problemas muito sérios, então não se pode tanto também atirar pedras em eventuais erros que ele cometeu. Eu acho que a trajetória dele global no clube foi excelente, como craque, então é acima de qualquer dúvida, então ele merece essa honraria.
Eu concordo com você, inclusive ontem foi lançada uma série de camisas retrô homenageando o Roberto, teve um grande evento lá na loja oficial do Vasco, e o Roberto merece todo o carinho do torcedor vascaíno, porque realmente foi um grande ídolo. Você sabe que eu tenho no meu zap aqui, né, o gol do Osmar, que ele sempre diz que foi um dos maiores zagueiros que ele enfrentou, e foi o causador do gol mais bonito que ele fez. E o Osmar foi realmente um grandíssimo zagueiro do Botafogo, da seleção,
claro,
e
bom,
do Atlético,
né,
Mineiro. Ficou marcado por aquele gol, né?
Aquele gol ficou assim meio referência, né? Um gol assim pontual. Podemos comparar com aquele gol Baila Comigo, né? Do Mendonça no drible do Júnior, né?
É verdade, verdade.
Foi um lance completamente diferente, mas com a mesma intensidade, com a beleza fantástica, que terminou em gol, né? Sendo que o gol do Mendonça teve importância maior, porque levou o Botafogo à semifinal do Brasileiro e levaria o título, não fosse aquele lalau chamado Braulio Zanotto.
É verdade, que tinha que sair de lá algemado, né, mas não saiu.
Algemado no Camburão.
Eu jurando o Camburão, e lá para Curitiba, até lá de companhias. Então, mas isso acontece, o Botafogo foi prejudicado visivelmente pela arbitragem naquele jogo contra o São Paulo. 17:51.
Botafogo!
Vamos falar do Botafogo. Que eu falei do Botafogo que foi operado, lamentavelmente, jamais a gente vai esquecer isso, mas depois vieram outros títulos importantes. O Rafael Monteiro volta para falar do Fogão, que joga domingo, 16 horas, contra o Cruzeiro no estádio do Mineirão.
E o clima continua pesado no Engenhão, onde o Botafogo vai treinando, se preparando, na verdade, para enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo. Clima pesado porque o grupo já soma 2 meses de salário atrasado. A convite da diretoria, o ex-treinador Sebastião Lazzaroni acompanha o treinamento, vai bater um papo com os jogadores.
Ele é pai de um dos auxiliares, que é o Bruno Lazzaroni.
Justamente, e vive uma situação muito complicada. Os jogadores do Botafogo não falam, há ameaça de greve e uma solução para que isso termine ainda não foi concretizada e nem mostrada para os jogadores. Enquanto isso, o elenco continua fazendo o seu trabalho de preparação. O Cícero, volante Cícero atualmente, que já jogou de meia, mais adiantado,
tá
hoje
muito
em dia
bem
tá
de
mais
volante.
Recuado. Ele sentiu um desconforto na coxa e não é presença certa para enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo no Mineirão. Provável time do Botafogo deve ser o seguinte: Gatito, Fernandes no gol, na direita Marcinho, dupla de zaga Gabriel e Carli, na esquerda Gilson, no meio campo Gustavo Buchecha, João Paulo e Alex Santana, no ataque Luiz Fernando, Eric e Diego Souza. Em relação também a reforços, né? Chegou o Birubiru. O Birubiru já está inscrito no boletim informativo diário da CBF, portanto, pode estrear no próximo domingo contra o Cruzeiro. Em contrapartida, o Botafogo acertou um empréstimo do zagueiro Ellerson para o Estoril de Portugal, contrato de um ano com o time português. Valdir?
Ô, Márcio, essa situação é preocupante do Botafogo. Hoje eu conversei, inclusive, com o dirigente do Botafogo por telefone e o departamento de marketing comercial, através do Ricardo Rotenberg, está correndo atrás de patrocínio, mas muita com a parada para a Copa América, os clubes perderam a visibilidade, tendo que refazer tudo de novo, está difícil, mas surge uma luz no fim do túnel. Alguns alvinegros bem situados financeiramente podem, semana que vem, dar uma ajuda aí para ver se pelo menos paga um mês e que o time, depois, porque a ameaça do jogador depois do jogo contra o Cruzeiro, talvez nem treine. Mas a diretoria está correndo atrás para ver se semana que vem paga pelo menos um mês para que o time continue aí jogando, porque é um mês importante, são dias importantes de domingo até o dia 31, que são 5 jogos decisivos. 3 pelo Campeonato Brasileiro, Cruzeiro, Santos e Flamengo, e os 2 contra o Atlético pela Copa do Brasil, Márcio.
Rose, altamente preocupante. Como você falou, 5 jogos decisivos, numa hora muito ruim. Botafogo para uma semana, que você vê o seguinte, jogadores falando de greve, estão dando entrevista para a imprensa, entendeu? O Montenegro chegando dizendo que a pior semana do Botafogo é sempre a próxima que vem. Acho que tem poucas perspectivas e olha, o Botafogo criou uma gordurinha nesses 9 jogos iniciais, uma gordurinha. Se começar a perder, a não ganhar, o Botafogo pode voltar para aquela zona perigosa de ameaça de rebaixamento, porque tem muito jogo ainda. Se não me engano, são 29 rodadas.
29 rodadas, 29.
Muito ponto, quer dizer, o Botafogo, essa gordurinha foi boa, mas foi boa se o Botafogo mantiver um mínimo de regularidade. Se não, não pode existir. Eu acho que o time também trouxe uns reforços aqui, não sei se vão dar certo, não nem escalados estão. Vem o Cícero, já está sentindo desconforto, depois de parar um mês, uma coisa também super, muito desagradável. Enfim, como você falou, eu só estou vendo notícia ruim. Tomara que essas coisas revertam e o Botafogo se ajeite. Domingo, em tese, até podia ser um jogo bom Botafogo, porque o Cruzeiro está pensado em 2 jogos importantíssimos contra o Atlético Mineiro, está em crise, deve colocar um time alternativo domingo. Seria uma chance para o Botafogo tentar faturar esses 6 pontos. Mas, a essa altura, eu tenho sérias dúvidas se o Botafogo vai conseguir fazer isso. Enquanto o Grêmio, por exemplo, que vem com 2 titulares jogando em casa, o Botafogo perdeu o jogo. Então, meu amigo, qualquer coisa que vier vai ser lucro, mas eu estou muito preocupado com o Botafogo, não só na Sul-Americana, que para mim é caso quase perdido, mas também com o Campeonato Brasileiro, hein?
Eu também estou muito preocupado, mas como o Botafogo, nós que conhecemos bem o Botafogo, quando você pensa que ele vai sucumbir, ele cresce, vamos torcer que mais uma vez ele consiga esse crescimento, não só no campeonato, como também fora de campo, para que consiga resolver os seus problemas financeiros, que com certeza vão influir no campo se não forem resolvidos, né, Márcio?
Agora, me diga uma coisa, você que está lá enfoiado e tal, entre os jogadores, há alguma liderança importante comandando esse tipo de greve, esse movimento muito bem orquestrado. Isso aí estou achando muito certinho, né?
É verdade. Márcio, meu querido amigo, foi um prazer mais uma vez, muito grande você estar conosco aqui no programa Mundo da Bola. Um grande abraço para você e uma boa noite, amigo.
A você também, sempre um prazer. Um abraço, amigo.
Então, Márcio Guedes. Rafa, para fechar o programa, o seu toque final do Botafogo.
Notícia que chega de momento, o Cícero está fora do jogo contra o Cruzeiro, ele vai permanecer na transição com o preparador físico Anderson Gomes do Botafogo, portanto, não joga contra o Cruzeiro no próximo domingo, continua fazendo o trabalho de recuperação física, Valdir.
Um abraço, Rafa, obrigado. Rodrigo, seu destaque final.
Thales Magno, jovem revelação do Vasco, não foi liberada para o CBF, vai ter que ir para a Sub-17, o Vasco pediu para que o jogador não fosse desconvocado, digamos assim, mas a CBF não topou, Valdir Luiz. Um abraço para todos.
Outro para você, meu caro Rodrigo Ricardo. São 17h58, estamos encerrando o programa do Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, nesta quinta-feira, mandando um abraço para o ex-presidente, grande amigo Mauro Ney Palmeira, ex-presidente do Botafogo, que está aniversariando hoje, dia 11 de julho. Meu abraço para você, Mauro Ney Palmeira. E nesse dia 11, estamos fechando o programa do Mundo da Bola, que teve os comentários do Márcio Guedes, a mesa de áudio, Rafael Espíndola, e na central técnica, o Sebastião Luiz Xavier. Fique no Nacional, vem o repórter nacional de Brasília, e o programa do Mundo da Bola volta amanhã, às 17h. Boa tarde, Rio! Tchau, Brasil! Fui!